Então, irmãos, nós, nessa noite, nós queremos lançar uma base, lançar um fundamento para o propósito desse seminário e conversar com os irmãos sobre alguns pontos que estão nos incomodando nesses últimos anos e principalmente nesses últimos meses, coisas que nós temos aprendido na nossa experiência e coisas que estão nos incomodando e não temos ainda a resposta de Deus. A resposta aqui, você está enganado. Então, aqui nosso propósito nesse seminário não é transmitir uma bagagem de informação para nós temos a resposta, você ouve a resposta, leva para casa e pratica. Esse não é o propósito desse seminário. O propósito desse seminário é para, no contexto da palavra, do Espírito, da comunhão, que Deus possa falar conosco aqui juntos. Então, não é um lugar onde a transmissão de conteúdo em si já tem uma fórmula pronta, já tem algo já pré-estabelecido. Não é com esse propósito que nós chamamos esse seminário. Mas nós chamamos o seminário porque estamos profundamente incomodados com a direção que a igreja atual está tomando. E quando nós dizemos isso, não estamos referindo a apenas um tipo de igreja hoje, mas nós estamos referindo à igreja de modo geral, e não só à igreja no Brasil, mas à igreja no mundo, nos Estados Unidos e em outros lugares. Tanto pentecostal, como carismático, como comunidade, como grupo livre, como apostólico, como o que você quer falar. Nós estamos profundamente incomodados com o rumo que a igreja está tomando, com o assunto que está sendo tratado na igreja e principalmente com aquilo que não está sendo tratado na igreja, aquilo que não está sendo feito. E nós não temos a resposta, o que fazer, mas nós cremos que Deus é fiel, se nós ajuntarmos diante dele com seriedade, é o que nós propusemos a fazer nesse seminário, a buscar de Deus a sua direção para o próximo século, o próximo milênio, que Deus esteja modificando as nossas mentes, falando conosco nesses dias. Nós, na família Walker, nós sentimos, nós viemos para o Brasil em 64, faz muitos anos, e nós sentimos uma incumbência de Deus sobre nós. Não como se nós fôssemos melhores ou querendo atribuir a nós qualquer coisa. Pelo contrário, já aconteceram tantas coisas que já deu para quebrar bastante daquela arrogância, orgulho de achar que nós temos, somos especiais ou coisa assim. Mas independente dessa coisa humana, carnal, nós sabemos que tem um chamado de Deus sobre as nossas vidas e algo que nós devíamos contribuir para o Brasil e que não estamos contribuindo. E por isso estamos aqui. Não sabemos o que fazer. Mas sabemos que Deus é fiel para falar conosco. E por isso nós resolvemos, pensamos em esses anos, esses últimos anos, pensamos em várias alternativas, vivemos pensando, noite e dia, sobre o que fazer, e tentando algumas coisas e outras coisas. E pouco tempo atrás nós pensamos, será que devemos chamar alguns irmãos que entendem um pouco dessa visão para orar conosco, para buscar a Deus uma direção? Aí a gente pensou, como? Chamar quem? Fulano, Beltrano, não fulano, não tem jeito, não sabemos onde começar. Então sentimos que devíamos fazer um convite aberto. Tem muitas pessoas aqui que não imaginávamos que está aqui. E tem pessoas que nós imaginávamos pela nossa história passada que estariam aqui e não estão aqui. Porque nós não somos capazes de escolher. Então nós resolvemos deixar aberto. Quem Deus trouxe, Deus trouxe. Amém? E durante esse último mês, a gente tem sentido, eu e minha esposa, temos sentido que as pessoas que têm inscrito, que vieram, foram escolhidas por Deus. Não sei, a gente não conhece alguns, vários, mas a gente sente, cada pessoa que fez a inscrição, cada pessoa que veio, a gente sentia aquela paz, sabe? Essas pessoas estão vindo com a atitude certa. Não estão vindo para propor seu ponto de vista. Não estão vindo para aprender um outro modismo. Não estão vindo para curiosidade, para saber o que está acontecendo com a família Walker. Não estão querendo saber uma outra novidade. Estão vindo para buscar Deus.
Amém.
Estão vindo porque através da literatura têm percebido durante todos esses anos que existe algo diferente, um som diferente. E quando ficou sabendo que tinha um encontro, então vieram rapidamente para saber, para ouvir, para querer ouvir de Deus. E graças a Deus, então, nós estamos aqui nesta noite com esse propósito. E a gente se sente muito bem com todos que estão aqui. Muito alegres, muito satisfeitos, sabendo que não foi obra do homem, mas foi obra de Deus. Que Deus realmente nos ajude nesses dias a ter a seriedade, a sobriedade, a saber como prosseguir, né, nessas reuniões. E que você sempre lembre, então, durante os dias, amanhã e depois, que a palavra está sendo ministrada não para trazer uma resposta fácil, mas está sendo transmitida para que lançar uma base, para que você entre em comunhão com Deus e descubra alguma coisa. E quem sabe você pode nos ajudar. Quem sabe você pode ajudar a igreja no Brasil. Eu acho que foi Moody que ouviu outra pessoa falando, pregando, dizendo que aí o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com uma pessoa entregue totalmente nas mãos de Deus. Então, a resposta não vem de apóstolo falando de tal, de Beltrano, de tal grande movimento, tem tantas milhares de pessoas na sua igreja. Não, a resposta vem de pessoas que entram em contato com Deus. Que ouviram de Deus. Não ouviram de um livro, de um movimento, de uma coisa, ouviram de Deus. Entrar em contato com Deus. Deus vai operar tremendamente. Então, é com essa esperança que nós estamos aqui. Para lançar uma base, para colocar as coisas, para ver se colocando aquilo que Deus tem colocado em nossos corações, Deus pode completar peças que estão faltando quebra-cabeça através do seu corpo, que é a igreja no Brasil. Amém. Aleluia. Eu tenho alguns pontos para ponderar com os irmãos, mas antes disso eu só quero dar um pequeno histórico daquilo que nos trouxe como família até aqui. Rapidamente, alguns entraram no meio do caminho, alguns nos conhecem de poucos anos para trás, outros de muitos anos. Eu só queria dar um rápido, 5 minutos, o histórico de como que nós chegamos como família na posição que nós estamos. Meu pai, John Walker, teve uma peregrinação espiritual, pessoal, muito intensa para buscar, para achar Deus. Deus começou a operar na vida dele através dos diários de George Fox, falando sobre a luz interior, sobre contato real com Deus, sobre uma, não uma religião formal. Ah, Deus está aqui, Deus... Não, sobre realmente ouvir Deus e ter contato com Deus. E a sua conversão da minha mãe, tudo foi nessa base. E a próxima etapa da sua peregrinação espiritual foi recebendo o batismo do Espírito Santo através das grandes campanhas de William Branham. Uma experiência tremenda, marcante na história da igreja desse século. Ele recebeu o Espírito Santo e terminou, então, a última fase antes de vir ao Brasil, recebendo a visão da igreja gloriosa, a restauração da igreja, através de ensinamentos que vieram da Chuva Serode, do Canadá, que estavam presentes através de vários irmãos, e através dos ensinamentos de Watchman Nee, que eram fundamentais. E já estava praticando essa ideia de reunir nas casas, de buscar a Deus nas casas, fora das denominações, ter a restauração da igreja, a festa, os tabernáculos e todas essas coisas. Aí em 64 viemos ao Brasil, ele trouxe a família para o Brasil, eram 5 meninos e uma menina, 6 filhos. Ele trouxe para o Brasil por uma ordem de Deus para não criar seus filhos no sistema americano de vida, no sistema burguês de vida. Ele trouxe para o Brasil para criar os filhos com desafios naturais e espirituais. Ele não queria que já tivesse tudo pronto, mas chegasse a um país e trabalhasse, fosse desafiado materialmente e espiritualmente, contribuísse para a nação, a grande nação do Brasil. E ficamos 4 anos em Lagoa Santa, perto de Belo Horizonte, aprendendo a língua, nos aculturando, entrando em contato com algumas pessoas chaves em Belo Horizonte, algumas pessoas sedentas, reunindo com algumas pessoas aqui e ali. E depois, em 68, acho que foi 68, né? Mudamos para Goiás, que era a visão inicial desde os Estados Unidos, estar no centro do Brasil. Quando ele viu sobre Brasília, ele ficou atraído à nova fronteira, à nova ideia, né? Não sentia a direção de vir para São Paulo, onde era mais parecido com os Estados Unidos. Queria ir para um lugar onde tivesse mais desafio. Na época, era a nova capital e abrindo todo o interior do Brasil. Então, nós ficamos 4 anos em Minas e depois fomos para Cubiataba, na época não tinha, tinha pouco tempo que tinha instalado luz elétrica na cidade, e estava bem rústica as situações, e lá realmente entramos na prática de depender da terra, de plantar e produzir o que nós, comer o que nós produzíamos, trabalhar na cidade e estar com o povo. E em 71, eu estou estudando rapidamente, mas só, assim, só para dar uma visão do que nós somos, do que nos trouxe até agora, até aqui. Em 71, ele começou a dar alguns estudos bíblicos na casa de uma irmã na cidade, que tinha vindo de Minas conosco, tinha alguns outros irmãos, poucos que tinham vindo também. Era um grupinho pequeno. Ele começou a dar estudos bíblicos sobre Gálatas, sobre a graça, o evangelho da graça de Deus. Coisa que eu lembro até hoje, coisa tremenda da graça de Deus revelada. O evangelho foi pregado a Abraão. Um grupinho pequenininho, lembro como se fosse hoje. Isso foi 71. E esses estudos geraram assim uma vida, uma coisa, e aí começou o Ministério de Literatura com folhas mimeografadas, enviadas para 70 pessoas, parece, uma coisa bem simples, fabricada em casa. E junto com esses estudos bíblicos, o meu irmão Christopher e a minha irmã Catarina foram para um encontro em Goiânia, dos jovens, libertados das drogas, acho que na época Jovens Livres, que chamava, ou não sei, Ana Maria, e o ministério era um encontro de carnaval, parece, e o fogo estava caindo, as vidas transformadas, e eles voltaram incendiados. E meu pai falou, não posso deixar essa chama apagar, vamos para a praça, vamos pregar, vamos fazer alguma coisa. E fomos para a praça da cidade, e a igreja em Ubiatuba nasceu nessa base, com batismos todos os domingos, e com estudos bíblicos, e com pregação na praça. Depois íamos pelo interior e tomávamos pedrada dos padres e daquele pessoal, e existe toda uma história aí. Mas até então, radicalmente, sob a visão da igreja neotestamentária. Igreja sem nome, sem templo, sem dízimo, sem nada, a não ser aquela informalidade de reunir nas casas com a palavra de Deus. Só que encontramos muitos obstáculos no caminho, muitas lutas, muitas bênçãos. O louvor, até hoje, nós temos saudades do louvor naquela igreja. Assim, uma coisa tremenda, mas muitas lutas, muita frustração. E em 75, ou em 74, 74, 75, nós recebemos fitas dos Estados Unidos de Bob Mumford, sobre, que depois deu origem ao livro A Patrola de Deus. Esse livro aqui, quantos conhecem esse livro aqui? Esse livro aqui chegou em Ubiatuba, era fitas, que nós ouvíamos em inglês. E traduzia, ouvia uma frase, parava, traduzia, via uma frase, parava, traduzia, e bebíamos aquilo, e Deus começou a falar conosco, que não era só igreja do Novo Testamento, mas pessoas do Novo Testamento, quebrou muitos tabus, muitas regrinhas que nós tínhamos estabelecido, mudou a vida da igreja, e até hoje esse livro continua sendo quase um dos mais vendidos, e até hoje eu ouço testemunho de pessoas com a vida transformada, e até hoje precisamos ouvir a mensagem que ele está falando aqui. Então, com isso, a igreja mudou de rumo, construímos um salão, perdemos aquele medo de que perderia a visão se tivesse um salão, e começaram em 79, 80, 81, começando a ter seminários de 20 dias, 15 dias, onde vinham pessoas de toda parte do Brasil, mais ou menos 80, 60, 50 pessoas de toda parte do Brasil iam lá e ficavam 20 dias ouvindo a palavra todo dia, de manhã e à noite. Deus fez coisas tremendas. Desses seminários nasceram várias dessas apostilas, visão profética, visão panorâmica, restauração da palavra, várias. Em todo esse tempo, a partir da Patrulha de Deus, Procurem-se Sacerdotes, Paternidade, que foram publicados em 75, 76, o Ministério da Literatura realmente decolou, e de lá para cá tem sido sempre, com altos e baixos, publicado a palavra e enviado às pessoas que têm sede. E então foram 5 ou 6 seminários, né? Não sei quantos. Foram mais ou menos 6 seminários. Foram uma época assim, muito importante. Até hoje eu encontro pessoas por toda parte que foram revolucionados pela palavra, pela experiência que tiveram lá. E depois disso, em 86, acho que foi em 86 que mudamos para Jundiaí. Em 86, eu e meu pai mudamos com nossas famílias para Jundiaí, porque nós estávamos numa busca intensa e não estávamos sentindo que só com seminários, ou mesmo com a igreja lá, que estávamos conseguindo chegar aonde nós sentimos desejo. Há um fogo interior, um desejo que até hoje não foi satisfeito. Então, e tínhamos oração muito intensa muito intensa, e chegou um ponto que nós sentimos que era o limite. Deus nos levou então, para nos trouxe aqui para Jundiaí, São Paulo, para sair do centro geográfico do Brasil e ir para o centro demográfico, onde tinha mais pessoas e mais condições, mais talentos, mais recursos. E houve a experiência, acho que de não sei quantos anos, 5 anos ou mais, né, em Jundiaí, com a igreja, outra vez com a igreja, nesses moldes, uma igreja que tinha, essa, nós tínhamos uma visão já amadurecida, já diferente, mas uma igreja modelo dentro dos padrões que nós desejávamos. E naquela época havia assim, muita revelação sobre a ceia do Senhor, sobre as reuniões nas casas, sobre a comunhão do Espírito Santo, e houve assim, várias experiências que marcaram, nos marcaram também até hoje. E isso, eu estou dando só em linhas gerais, e chegando então, mais ou menos em 1990, nós sentimos outra vez chegando no ponto de não saber para onde ir, e orando intensamente, querendo saber o que fazer, e entramos em crise, não achava quem nos ajudasse, e houve várias crises, vários problemas. Então de 90 para cá, nós estamos vivendo uma fase de hibernação, né, a igreja em Jundiaí se dividiu, e houve várias coisas, mas mesmo do jeito que estava, era uma igreja muito boa, muito em termos normais, uma igreja muito boa, mas não estávamos caminhando, estávamos patinando em direção à visão que Deus tinha nos dado, né, daquilo que Ele queria para nós. E como eu disse, então, de lá para cá, nós estamos, assim, cada um dos filhos em uma fase diferente, mas procurando, frustrado e buscando de Deus o que podemos fazer, o que Deus quer que a gente faça. Amém? Então, isso aí é o histórico, é onde nós estamos agora. Então, diante disso, eu queria falar alguns pontos com os irmãos. Alguns pontos básicos, importantes, eu acho que nós devemos meditar. Primeiro ponto. Você pode escrever em suas próprias palavras, fazer o que você sentir. Mas o começo de tudo, em nossa experiência e o que nós cremos que deve ser o começo, não é um desejo de reformar a igreja. Não é um desejo de aprender um novo modelo da igreja. Por melhor que seja, sem críticas, né? Vamos supor que o modelo de células da igreja que todo mundo está falando hoje seja um modelo ótimo, vai trazer muito bem para a igreja. Mas o que a motivação para as nossas vidas não deve ser qual uma nova, um novo brinquedo, um novo modelo de igreja que nós vamos fazer. O começo de tudo é uma profunda insatisfação espiritual pessoal. Sabe? Esse deve ser o motor. Aquilo que move as nossas vidas não deve ser aquilo que é bom para a minha igreja, aquilo que é bom para os outros. Eu quero descobrir uma coisa que funciona. Eu quero ser respeitado como pastor que tem uma igreja bem sucedida. Eu quero entrar na onda. Não. Os homens que mais mudaram o mundo não eram homens que saíram com isso em mente. Eram homens que estavam numa luta com Deus. Amém, irmãos? Estão entendendo isso? Estava em comunhão com Deus. Lutero não estava querendo reformar a igreja, ele queria paz, ele queria ser justificado de alguma forma e queria achar a forma, e tentou todas as formas que tinha, e que a última coisa era sair da igreja. Ele não queria reformar a igreja, ele queria achar Deus, achar comunhão com Deus. Então, quando qualquer coisa começa com outra motivação, nós fatalmente vamos errar o alvo. Se nós não temos dentro de nós uma profunda insatisfação com a nossa vida espiritual, com a nossa experiência com Deus, se nós achamos que está indo bem, eu só preciso de interar com isso, interar com aquilo, completar com isso, então não vamos ser de muita utilidade naquilo que Deus quer fazer. Agora, se você não está satisfeito, você lê a Bíblia, você lê Atos, e você sabe que o que fala ali não é a vida que nós temos. Se você pode dizer o contrário de Pedro, Pedro falou, isto é aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel. Se você pode chegar e falar para a igreja, falar para a sua experiência, falar assim, isto não é aquilo. Não é. Não é. Pode ser muito bom, pode ser muito edificante, amém, glória a Deus, mas não é aquilo. Não é. Enquanto não pararmos de chamar as coisas por nomes diferentes, né, inverter as ordens, nós nunca vamos sair para lado nenhum. Então, o ponto básico É a nossa motivação. Você quer construir uma igreja segundo o modelo mais certo ou você está procurando uma vida espiritual mais autêntica? Você quer Deus na sua vida. Isso tira esse negócio de clero e leigo e profissionalismo. O que, que funciona melhor para o meu povo? Por que, que eles não estão fazendo isso? Não tem nada a ver do meu povo, do meus... Eu! Que se eu estiver, eles vão estar. Amém. Eu não preciso saber o que, que funciona para eles, eu preciso saber o que funciona para mim. Amém. Não preciso aprender como levar a coisa, eu preciso aprender quem é Deus, conhecer Deus. Infelizmente, irmãos, a gente olha as revistas, a gente olha as coisas e não encontra isso. Não encontra ninguém, os homens de Deus falando, ai de nós. O fim está chegando e nós não estamos fazendo nada, nós estamos fazendo reuniões para saber como é que faz, como é que vai a sua igreja, como é que vai a minha, como é que vai... Irmãos, é sério. A minha igreja tem tantos membros, ah, eu fiz assim, deu mais certo, ah, foi assim. Quando? E será que... Nós estamos conduídos pela nossa situação espiritual? Será que nós estamos com o rosto em pó? Deus tem misericórdia. Que essa experiência que eu tenho não é a de Atos. Eu quero a de Atos. O que aconteceu com o Evangelho? O Evangelho é boas novas. Porque onde vazaram as boas novas? Para onde foi embora? Nós falamos, este Evangelho será restaurado para ser como nos dias de Atos. Boas novas de verdade. Algo que realmente transforma, algo que tem autenticidade, tem Deus atrás. Tem misericórdia, Senhor. Segundo ponto. Existem duas coisas muito importantes. Se você ignorar uma, você vai errar mesmo. Tem vários nomes, mas vários nomes para essas duas coisas. A igreja do Novo Testamento ou homens do Novo Testamento? Restauração profética da igreja ou obra interior da cruz? A estrutura exterior ou a vida interior? Reforma ou avivamento? Não sei se encaixam exatamente em todas, mas eu estou querendo dizer o seguinte, existem duas ênfases, duas linhas, duas coisas tão importantes, se você ignorar uma, a outra não vai para frente. Se você, como nós lá em Ubiataba, você quer construir uma igreja no Novo Testamento, tinha tudo certinho, tudo em ordem, mas não funcionava. Quando chegou a patroa de Deus, o que, que ele falou aqui? O que, que ele falou? Ele falou assim, eu estive certa vez numa reunião com uns 15 outros pregadores. Como sempre acontece, quando muitos pregadores se reúnem, nós estávamos muito espirituais, dispostos a tomar a cidade inteira para Jesus. Íamos invadir a região, estabelecer uma igreja do Novo Testamento, entrar na festa dos tabernáculos, enfim, ser vencedores. Está vendo a palavreada? Toda a palavreada certa. Depois alguém disse, só tem uma coisa a respeito da igreja do Novo Testamento. É preciso ter homens do Novo Testamento. É uma coisa falar da festa dos tabernáculos, transbordar da glória dessas coisas, igreja do Novo Testamento, ordem divina, vencedores, tempo do fim, filhos amadurecidos de Deus. É outra coisa ter homens do Novo Testamento andando e vivendo entre nós hoje. Não adianta reunir as pessoas nas casas, tomar ceia na ordem certinha, tudo certinho, se não tem a vida que produziu aquela estrutura no início. Aquela estrutura não surgiu porque Jesus disse que tinha que ser assim. Aquela estrutura surgiu porque a vida de Jesus neles fez com que eles quisessem fazer assim. Agora, por outro lado, você fala, é só a vida interior, quebrantamento, aprender a conhecer a Deus no nível pessoal, individual, amar a Deus, servir a Deus. Esse negócio de estrutura de igreja, pode, tanto faz, fica em qualquer igreja, fica de qualquer jeito, não tem problema, o importante é o interior, o importante é o homem, o importante é o avivamento, a estrutura Deus dá um jeito, né? Deus dá um jeito na estrutura,
Estrutura não é importante. A gente faz estrutura e depois vira denominação, não adianta. Então, tanto faz. Vamos enfatizar a vida interior. Vamos enfatizar essa transformação interior. O que, que vai acontecer? Não vai acontecer transformação nenhuma. Porque a transformação interior é vinculada à igreja. O Espírito Santo opera na igreja, no corpo. As estruturas erradas, elas vão sufocar essa vida. Não vão permitir que essa vida saia. Então, as duas coisas são importantes. Nenhuma, nem outra. As duas. Como conciliar essas duas coisas? Essa é uma grande pergunta. Como conciliar essas duas coisas? Terceiro ponto. Esvaziamento de si. Esvaziamento de si. Pré-condição essencial para a comunhão do Espírito Santo. Todo mundo fala sobre comunhão. Tem comunhão com aquele irmão, comunhão aqui, comunhão aqui, comunhão aqui, comunhão. Você vai ver o que é comunhão que estão falando? É muitas palavras, muitas atividades, mas não está entrando ou saindo nada de um para o outro mesmo de verdade. Um cai do lado, outro cai do outro lado e está nem aí. Anos juntos e nada acontece, nada. A comunhão não está funcionando. Eu brinco sempre que é como o computador que fica cheio, o Winchester. E ele dá aquela mensagem, erro fatal. Né? Então, quando a gente vai ter comunhão com muitas pessoas, dá erro fatal na testa deles, na hora. É tão decepcionante você estar lá digitando e de repente, erro fatal. Não grava mais nada. Tá? Porque a pessoa está cheia de si. Nós estamos cheios de nós mesmos. Que adianta tentar levantar a igreja no Novo Testamento? Que adianta falar de homens no Novo Testamento se nós não temos espaço para Deus, para Jesus ou uns para os outros? Estamos cheios de nossos planos, nossas ideias, nossos pensamentos, nossos projetos, nossa justiça, nossa doutrina, nossas obras. Então não cabe, não cabe nada. Primeira coisa que Jesus fez ao descer do céu, qual foi? Esvaziou-se de si mesmo e se tornou homem. Esvaziou-se de si mesmo. Então, não adianta nós fazermos reuniões, conferências, encontros e tudo, se não tiver esvaziamento. Se o que todo mundo está querendo falar, fazer é falar com outro, influenciar outro, falar com outro, colocar a sua ideia, não vai ter comunhão do Espírito Santo hora nenhuma. Reunindo os casos, para quê? Todo mundo vai estar só falando, 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 ninguém vai estar ouvindo, ninguém vai estar sentindo, não tem espaço. Você muda a estrutura, mas o problema continua o mesmo, porque o problema é mais fundo. Então, esvaziamento de si é essencial para a comunhão do Espírito Santo. E sem comunhão do Espírito Santo, é um assunto que eu acho que meu pai vai entrar bastante nesses dias, então não vou nem... Mas sem comunhão do Espírito Santo, não tem restauração da igreja e nem vida espiritual pessoal. Não tem nada. São três testemunhas, a palavra, o Espírito e o sangue. A palavra tem, o Espírito tem, mas sem a comunhão não tem nada. E sem esvaziamento não vai ter comunhão, nunca. Ele esvaziou-se de si mesmo. E aí começou a graça a sair, a vida a entrar. Isso é uma pré-condição. Se nós tivermos essa atitude... Nós vamos estar mais prontos para ouvir Deus e nossos irmãos do que falar. E mais dispostos a chorar diante de Deus do que encontrar vantagens aos irmãos. Ou apontar os defeitos de pessoas ou movimentos que não creem como nós. Significa que temos tempo e força para dedicar a busca de Deus sozinhos e junto com outros. Por não estarmos tão obcecados com a obra de Deus, entre aspas, que estamos fazendo. Não tem espaço na igreja hoje. As pessoas leem a literatura, leem as mensagens, acham bom. Eles leem e fazem assim, ó. Puxa, é isso mesmo. Puxa, que coisa maravilhosa. Puxa, que coisa... Mas não vão fazer nada. Não vão fazer nada. Não cabe. Não dá tempo. Não dá tempo de ler. De fazer. Nada. Só vai começar a andar se começar a esvaziar. Se a gente falar, puxa vida, eu estou indo para reunião, para isso, para isso, para isso, estou indo para aquilo, mas não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. Eu não estou fazendo aquilo que precisava fazer porque eu estou tão cheio de coisas que não estão me levando a lugar nenhum. A minha doutrina é tão certa que eu fico criticando os outros, falando mal dos outros, mas a minha doutrina é tão certa, não está produzindo a vida de Cristo em minha vida. Então por que isso está tão certo, tão necessário defendê-la? Percebe, irmãos, que existe uma contradição, né? 4. O estilo de vida e sociedade modernos, tanto religioso quanto secular, atrapalham a vida espiritual. Isso é um fato que não tem jeito de negar. O estilo de vida e sociedade modernos, tanto religioso quanto secular, atrapalham a vida espiritual. Como devemos agir hoje para permitir que essa vida autêntica surja? Como devemos agir? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que o sistema religioso atual impede a vida espiritual. Não devia impedir, mas impede a vida espiritual. Como? Através de encher nosso tempo com programas e reuniões que não produzem avanços em nossa vida espiritual. Pelo contrário, pode nos iludir com um falso senso de dever realizado e de bem-estar espiritual. Quer dizer, em vez de avançarmos através daquelas reuniões, daqueles programas, daquelas coisas, não estamos avançando e, ao contrário, ficamos meio assim insatisfeitos, sabendo que não estamos avançando, mas ficamos pensando, mas é bom, eu fui para a reunião, eu estou na igreja, então eu amorteço aquele desespero espiritual interior. Então, além de não avançar, eu mato a fome e a sede de Deus. A sociedade secular e as atividades materiais impedem através das preocupações e dos prazeres da vida terrena. Jesus disse, né, em Lucas 21, 34, ele diz, cuidai por vós mesmos. Não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem dos cuidados da vida e aquele dia venha como um laço. Em outro lugar, na parábola do semeador, ele diz, aqueles que caíram entre os espinhos, né, são os cuidados e os prazeres da vida. Temos sede de Deus, mas não tem muito, porque tem aquele filme que eu vou assistir, tem aquele negócio que eu vou fazer, tem outro, então eu estou mais ou menos, eu preciso de Deus, mas não muito. Então, ou então eu estou super preocupado, querendo ganhar isso, querendo ganhar aquilo, querendo fazer aquilo. Então, é os cuidados e prazeres da vida material, e a nossa sociedade é extremamente materialista, extremamente tenso. Eu tenho que aproveitar a vida. Tudo tem relógio, tudo é urgente, porque a vida é tão boa e tem tanta coisa para oferecer que se eu não correr, eu não vou aproveitar tudo. E no fim, eu não aproveito nada, porque tudo que eu estou fazendo é tão rápido para poder aproveitar outra coisa. Né? Está todo mundo numa correria louca para ganhar dinheiro, depois não sabe gastar dinheiro, perde dinheiro todinho. Não é verdade? Não é trágico isso? Uma cidade louca. Vida espiritual, como vai crescer num ambiente desse? Como podemos lutar contra essas influências? Devemos sair das igrejas e ficar em casa? Devemos sair dos nossos empregos e responsabilidades seculares? Devemos vender nossas televisões, parar com todas as festas, férias, cinema e lazer? A resposta é sua, não minha. O que a gente faz? O que a gente faz? Mas parado nós não podemos ficar. Mas é uma situação crítica, porque nós podemos vir para seminários, nós podemos ouvir palavras, nós podemos fazer coisas e continuar na mesma corrida louca. É, alguma coisa tem que mudar, não só de ouvir uma palavra, mas aquela palavra entrar em nossas vidas e mudar o nosso estilo de vida. Estão compreendendo, irmãos? Precisa mudar nosso estilo de vida. Nós precisamos ir contra a nossa sociedade atual. É fácil? Não é fácil. Mas precisa acontecer alguma coisa séria para que mudemos de atitudes. Uma coisa que tem chamado muito a minha atenção esses dias, esse livro do... Ele está agora com a capa nova, só achei um... É Espaço para Deus, Henry Nguyen. Espaço para Deus. Esvaziar de si mesmo e fazer lugar para Deus em nossas vidas. Só que, já li isso 10, 15 vezes talvez, e fico com isso martelando, e creio que é verdade, mas como é difícil acontecer alguma coisa. De realmente, ele fala que Jesus não saiu do mundo para ir para um mosteiro lá no mato e ficar lá em contemplação. Jesus ficou no meio das atividades, trabalhando de cedo até de noite, com pessoas atrás dele, descendo pelo telhado, os familiares dizendo que não tinha nem tempo para comer. Mas ele nunca estava com pressa, ele nunca estava agitado, ele nunca estava querendo aproveitar a vida. Ele falou, meu serviço é fazer a vontade de meu Pai. E meu Pai nunca me pede fazer mais do que eu consigo. Pode chamar a ambulância, a menina está morrendo, tem que ir lá. A mulher vem e toca, fala, quem me tocou? Agora é isso, depois é aquilo. Aí chegaram para o cara e falaram com ele, já morreu. Ele falou, calma, calma, crê somente. Tem tempo para tudo, tem tempo para tudo. Se você perceber a vida de Jesus, você vai perceber que o que movia ele não era a vontade de fazer milagres, era a vontade de seguir Deus. Junto com um pouquinho de senso de humor, porque Jesus tinha senso de humor, né? É homem de dores, mas homem com senso de humor. Porque aquela vez que ele andou sobre a água, ele não estava planejando andar sobre a água. Se você ler o texto, ele foi lá porque os discípulos dele tinham voltado às suas viagens, tinham feito a obra de Deus, ele achou tremendo. Ele tinha ouvido falar sobre a morte de João Batista, que é uma coisa que tocava muito, e ele queria conversar com Deus, sair da multidão. Saiu, vamos para um lugar à parte. Foi para um lugar à parte, a multidão lá. Ficou lá, ministrou a multidão, fez tudo que tinha, multiplicou os pães, aproveitou para tirar um sarro dos discípulos, né? Eles falaram assim, o que vamos fazer? Ele falou assim, dá voz de comer. Ele sabia que eles iam ficar loucos, mas ele falou, dá voz de comer, se vire. Depois que terminou tudo, ele foi fazer exatamente o que tinha ido lá para fazer. Ele tinha ido lá para orar. Ele falou, vai, pode ir. Pode ir. E lá vai eles. Tem que chegar lá. Tem que chegar lá. Rema mais, Pedro. Rema mais. Vai. Rema. Vai. E a noite toda, Jesus lá orando, calmo, tranquilo, né? Aí chegou a hora de ir embora, Jesus não ficou esperando o ônibus, o avião foi embora. Não, ele foi andar sobre a água. Não é, ele não andava sobre a água fazendo, tirando assim, ó, que eu estou andando sobre a água. Não, ele andava sobre a água porque é detalhe, as outras coisas são detalhes. Jesus, Deus, a vontade de Deus é importante. O resto acontece. Só que o senso de humor entra quando ele chega perto do barco, né? Porque em vez de entrar no barco, ele vai na frente, como quem vai embora. Isso é, só pode ser senso de humor mesmo, né? Porque... Tá vendo? Vocês estão lutando aí a noite toda, eu vou embora, vou chegar primeiro. Mas o que motivava a vida de Jesus, que levava ele, era que ele tinha Deus em primeiro lugar na vida dele, e ele tinha duas coisas que são dois polos. Sem Deus, sem meu Pai, nada posso fazer. Em outras palavras, esvaziar significa que você perde a capacidade de fazer as coisas, você perde a confiança, você perde o interesse. Isso eu não vejo na igreja hoje, precisa acontecer em nós, amém, irmão? Precisa acontecer em nós. Perde aquela autossuficiência, deixa comigo, que eu faço, deixa, não. Ele falou, o filho de si mesmo nada faz, nada. Né, o Nguyen, esse irmão Nguyen, ele escreve aquele livro, o perfil do líder cristão, e diz que ele achava que a maturidade espiritual era você crescer e chegar a um ponto onde você era capaz de fazer cada vez mais coisas e precisasse menos dos outros. Quanto mais maduro, mais você tem a resposta. Ah, o seu problema é esse. O seu é esse. O seu é esse. Ele fica autossuficiente. E ele falou que Jesus falou com Pedro, quando você era novo, você ia onde você queria, você fazia o que você queria. Quando você ficou mais velho, o outro vai te levar onde você não quer ir. E que ele aprendeu que a maturidade espiritual é cada vez fazer menos por si e só fazer por Deus. O caminho para subir é descer. Essa mensagem do Nguyen na vida dele, que ele não só pregou, ele viveu o que ele falou. Até hoje, fala com a gente. Fala com a gente poderosamente, que ele viveu isso. Ele saiu de Harvard, de um lugar onde ele estava ensinando os mais inteligentes, foi cuidar de deficientes mentais, que não podia fazer nada. E ele viu como ele estava incapaz, insuficiente, ele aprendeu muita coisa de Deus. E ele diz aqui nesse livro Espaço para Deus que a vida espiritual é um dom, mas não é um dom que vem sem esforço. Ele falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Gasta determinação, gasta foco, gasta esforço, luta para deixar espaço para Deus em nossas vidas, para que Deus fale e coisas aconteçam em nossas vidas. Distração, dispersão, nosso maior inimigo hoje. As pessoas hoje não conseguem nem concentrar para ler livro mais. É só, e nem assistir uma coisa, já vai zap, 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 não é? É para, não consegue mais concentrar. É uma inquietação demais. Não consegue quietar. E para ter Deus, não é que os tempos mudaram, não. Deus não mudou, não. Tem que ficar quieto diante de Deus. Moisés subiu o monte com 7 dias e Deus não quis nem falar nada com ele. Quietinho, fica quietinho lá. Fica quietinho lá. Não falou uma palavra 7 dias depois que Deus foi começar a falar com ele. Para encontrar com Deus, gasta silêncio, gasta calma, gasta quietude. 5. Ouvir a voz de Deus implica em obediência absoluta. Ouvir a voz de Deus implica obediência absoluta. Abandono do relativismo, das nossas ideias, projetos, e uma restauração da voz profética e da confirmação de Deus sobre o que nós estamos fazendo. Ouvir a voz de Deus implica em obediência absoluta, abandono do relativismo, das nossas ideias e projetos, uma restauração da voz profética e da confirmação de Deus sobre o que fazemos. Eu queria ler só um versículo aqui dos Salmos. Parece que o salmista está expressando algo assim que eu sinto muita identificação com a igreja hoje. E conversando com o irmão Celso, ele comentou a mesma coisa hoje, vindo para cá. Eu achei impressionante a falta que temos disso. Salmo 74, 9. Salmo 174, 9. Não vemos mais as nossas insígnias, os sinais. Não vemos mais as nossas insígnias, os sinais. Não há mais profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isso durará. Até quando, ó Deus, o adversário afrontará? O inimigo ultrajará o teu nome para sempre? Então a pergunta, não vemos mais os nossos sinais, não há mais profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isso durará. Aí ele faz a pergunta, até quando, ó Deus? A gente vê a igreja hoje, muita coisa boa acontecendo, mas a gente, por exemplo, na igreja, vem a direção, vamos fazer isso? Aí todo mundo, vamos fazer isso. Aí vai um ano fazendo aquilo. Agora, vamos fazer aquilo? Aí vai um ano, vamos fazer aquilo. Mas se faz ou se deixa de fazer, não muda muita coisa. A pessoa fala, Deus me falou, vamos fazer isso. Mas se ele desobedece o que Deus falou, também não acontece nada. Se faz, não acontece muita coisa. Se não faz, também não acontece muita coisa. Uma coisa muito relativa, muito de opinião, de ideia, pensamento, projeto. Assim, uma coisa assim. Não é como na palavra de Deus. Quando Deus fala, se você faz, tem vida, tem resultado. Se você não faz, você morre. A coisa tem temor, tem graça. Em Atos fala que tinha graça e temor. Graça, cura. E tinha morte, tinha juízo. Não brincava com Deus. Não é assim, eu acho que eu vou resolver, se eu vou fazer. Não, não vou resolver, não. Se Deus falou, tem consequências. Mas hoje, não tem muita consequência se a gente faz, e se a gente deixa de fazer também, não tem muita consequência. E o que significa isso? Ausência da presença de Deus. Ausência da presença de Deus. E sabe o que acontece quando tem ausência da presença de Deus? Nós fazemos o que Jesus falou que o pessoal estava fazendo na sua época, com meninos. Cantamos e vocês não... Tocamos e vocês não cantaram. Choramos e vocês não lamentaram. Assim, é, sabe aquela coisa? Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? Meninos. Fala em Efésios. Não sejamos mais meninos. Levar de um lado para o outro, aquela coisa. Então, a igreja precisa ouvir de Deus. Quando nós ouvimos de Deus, tem consequências. Quando tem consequências, se fazemos... Deus autoriza, Deus visita, Deus confirma com sinais que acompanham.
Se não fazemos, tem consequências. Então a igreja começa a ter temor e graça, ela começa a entrar no eixo, ela começa a ter a aprovação de Deus sobre ela e começa a ter a temor de Deus nela. Então, isso tem faltado. Quando Deus fala, o morno e indefinido deixa de existir, ou é quente ou é frio, ou gosta ou odeia, ou entra de cabeça ou persegue para valer, uma coisa ou outra. A igreja no mundo hoje, no Brasil, está popular, está... Né, assim, não entrou, ela não saiu do morno, né? Ela não incomodou a cidade onde mora, não incomoda as pessoas, uma fase talvez, mas é uma coisa que mostra a falta desse sabor, né, desse gosto, dessa coisa que vem de Deus, essa coisa autêntica que vem de Deus, ela vai criar muita vida ou muita morte, ela vai criar uma reação. Estamos chegando perto do fim aqui. São pontos que eu acho que precisamos meditar sobre eles e saber o que Deus pode nos falar nesse contexto. Né? O que nós podemos, o que podemos levar diante de Deus. 6. O peso de Deus é pelo mundo. O peso de Deus é pelo mundo. Se a igreja não sair do egocentrismo, não vai cumprir o propósito de Deus, que é manifestá-lo ao mundo. Se Deus tem peso pelo mundo, e a igreja tem peso por ela mesma, ela nunca vai cumprir o propósito de Deus, que é revelar Deus ao mundo. Deus chegou para Moisés e não falou, Moisés, eu estou com dó de você, está 40 anos no deserto aqui. Ele falou, Moisés, eu tenho visto meu povo lá no Egito. O seu gemido subiu a mim, vai, tira. Deus tem uma visão histórica, uma visão cósmica, uma visão pela sua criação. Pela sua criação, ele está, e nós estamos vivendo nessa geração, nós não podemos nos dar o luxo de preocupar com a nossa igreja, com nossos números, com a nossa vida. Nós precisamos entrar a compartilhar o peso de Deus pelo mundo, de alguma forma. Podemos entrar e procurar uma ordem divina, uma ordem neotestamentária da igreja, sem entender que o Deus com quem nós estamos cultuando é um Deus envolvido com a história, envolvido com as pessoas, envolvido com o mundo. E uma coisa central, dentro disso que eu estou falando, uma coisa central que o Nguyen descobriu e que a Madre Teresa descobriu, uma coisa central, Deus quer nos falar através dos pobres. Deus quer nos falar através dos pobres. O Nguyen fala nesse livro, acabei de ler esses dias, acho que fiquei impressionado. Chama A Volta do Filho Pródigo. Ele diz: que viu uma ligação que está profundamente enraizada no mistério de nossa salvação. É a associação entre a bênção dada por Deus e a bênção dada pelos pobres. Passei a ver que essas bênçãos são, na verdade, uma só. Em outras palavras, ele está dizendo que ele foi para ajudar os deficientes mentais, desprezados, abandonados. E ele encontrou com Deus de uma forma que ele jamais poderia ter encontrado através deles. Que se não fosse através deles, ele não ia encontrar Deus daquela forma. A bênção que ele recebia dos pobres era a bênção de Deus. E a Madre Teresa dizia que não achava que ela estava fazendo caridade. E que se a pessoa queria fazer caridade, que não devia juntar com ela. Porque ela não fazia caridade. Ela encontrava Jesus numa pessoa dos pobres. Ela fala assim, ele disse, se o fizeste a um desses pequeninos, fizeste a mim. E fazendo, ela fala, Jesus, eu te agradeço pelo privilégio de poder fazer alguma coisa para o Senhor na pessoa do pobre. E nos olhos daquelas pessoas morrendo, ela conta um caso de uma pessoa que estava morrendo, a pior das comido por bichos, tirada a sarjeta, deu aos outros que estavam um pouquinho melhor para as outras irmãs cuidarem, pegou o pior, cuidou dele, e quando ele morreu, antes de morrer, ele falou assim, muito obrigado, só. Ele falou, quem, quando um de nós ia falar isso? Desprezado a vida toda, ia estar cheio de amargura. Ele falou, muito obrigado. Assim, que coisa tremenda. Então, ela encontrou uma coisa nos pobres. O Nguyen também encontrou. E a igreja não está encontrando. Não está encontrando. A igreja tem obras sociais, obras caridosas.
mas não está procurando Deus nessas pessoas. Não está entendendo alguma, nós estamos perdendo alguma coisa. Então, se nós vamos encontrar com Deus mesmo para valer, temos que ir onde Deus está. Onde Deus está? Onde que Ele está? Estou com a contrita, abatida de espírito. Lá eu estou. No alto e santo lugar, e também com os abatidos e contritos de espírito. Lá embaixo. A igreja burguesa, a igreja rica, a igreja abastada, a igreja que só estava preocupada nessas coisas, não vai a lugar nenhum, se ela não voltar os olhos para a mesma direção que Deus está olhando. Nós temos que conhecer a Deus, precisamos achar uma maneira de conhecer a Deus nessa forma. 7. O que é melhor? O que é melhor? Ficar dentro das igrejas estabelecidas ou formar grupos fora delas? O que é melhor? Aí vem uma outra pergunta. Existe uma terceira via? Existe uma terceira via? É, a terceira via é o que estão falando agora. Nem capitalismo, nem comunismo. Terceira via, é a moda. Capitalismo como a face social. Né? Como é que é o negócio? Comunismo, a China pratica o comunismo, não sei, eles estão tentando misturar as duas coisas. O que nós vamos fazer? Há vantagens e perigos nos dois lugares. Há vantagens e perigos nos dois lugares. Essa apostila aqui, visão profética, foi dada em 81, janeiro de 81, em Ubiatuba. Fala sobre as igrejas oficiais, os tipos de igrejas existentes hoje. As igrejas oficiais, luterana, anglicana, tal, igreja católica romana, a maior de todas. As igrejas particulares, igreja metodista, presbiteriana, Assembleia de Deus. As igrejas congregacionais, que não tem hierarquia, cada congregação é independente, igreja de Cristo, igreja batista. Igrejas livres, grupos independentes, comunidades, eram. Né? Hoje já, as comunidades já estão vigando outras estruturas. Né? Mas aqui tem um parágrafo que fala: o problema com todos esses tipos de igreja resume-se no mesmo: o homem no trono. Todos acabam sendo igrejas humanas, não são a casa de Deus, pois não tem aquela escada que liga os céus com a terra, a revelação de Jesus através de visão profética. Você pode se reunir nas casas, ter profecia, partir o pão todo domingo, mas se Cristo não estiver no trono, não é nada melhor do que se tivesse uma liturgia bonita e uma hierarquia escolhida pelo homem. Tem muita mais coisa aqui, mas surge a pergunta: devemos ficar nas denominações ou devemos sair? Perigos, perigo de ficar dentro da denominação é aquilo que eu acabei de falar. Você fica lá naquele sistema, você acostuma, você fica frustrado, fica irritado, mas você fica lá e você não dá vazão a essa ênfase de Deus, a essa busca de Deus. Você fica na mesma temperatura dos outros, na marra. O perigo dos que saem fora, entram em tudo quanto é tipo de venda de doutrina, entra em ideias estranhas, entra em espíritos estranhos, espírito de dominação um do outro, entra em cada coisa que você nem imagina. Mas tem que ter uma saída, amém, irmãos? Tem que ter uma saída. Não podemos ignorar os perigos que existem, mas também não podemos deixar de fazer aquilo que Deus quer só por causa dos perigos. Último ponto, 8. Quais são as alternativas práticas diante de nós para prepararmos-nos adequadamente para o próximo milênio? Quais são as alternativas práticas diante de nós para prepararmos-nos adequadamente para o próximo milênio? Deus sabe quais são, mas eu vou só lançar umas aqui, só para você pensar. Isso aqui é mais para pensar, para despertar nosso ânimo para falar a Deus. Em tempos passados foi isso, mas hoje, o que é? O que é? Vocês lembram o que aconteceu no início desse século, que mudou todo esse século? No início desse século? Hã?
batismo do Espírito Santo veio como? Como que começou a dom de línguas a voltar para a igreja? Por um ano, tinha uma escola bíblica que era diferente de outras escolas bíblicas, porque as pessoas que foram lá para buscar Deus, não é para formar. Tinha pessoas já formadas em outros seminários, foram lá para buscar a Deus. Tinha uma torre de oração 24 horas por dia. Eles tinham aulas onde eles estudavam a palavra e cada um falava o que pensava daquela palavra. Eles estavam querendo entrar na palavra, não era para um professor chegar e dar matéria, não. Era para achar Deus, encontrar com Deus, ter alguma coisa na vida deles. Seminaristas, pessoas querendo alguma coisa de Deus. E lá, no fim do ano, naquele primeiro ano, ele deu uma tarefa, né, o Charles Parham, ele deu uma tarefa, falou assim, vê nas Escrituras e chega à sua conclusão o que acontecia quando as pessoas recebiam o batismo do Espírito Santo. E quando ele chegou, o resultado, todos chegaram para lá e falaram em novas línguas. E nós não falamos. Aí uma delas falou assim, eu quero essa bênção, coloca as mãos sobre mim. E ela começou a falar em línguas, falou acho que 3 dias em chinês. Já pensou? Já pensou? E não foi de uma vez, mas poucos anos depois aquilo lá, entrou e começou a lastrar. Depois irrompeu em Los Angeles, irrompeu através do mundo todo. E nós estamos até aqui hoje sentindo os efeitos disso. Começou num lugar onde tinha pessoas separadas para um propósito, para buscar a Deus. E Deus encontrou com eles e mudou a história também. Eles não estavam preocupados em mudar a história, estavam preocupados em essa experiência pessoal com Deus. Queriam chegar nessa experiência. Essa é uma opção para nós hoje? É uma opção fazer um instituto bíblico assim? Uma escola bíblica dessa? Nós publicamos um livreto tempos atrás, que até não sei nem onde está o original, é Evangelismo Através da Comunidade, de uma igreja em Houston, Texas. É uma igreja anglicana, chamada Igreja do Redentor. Começaram a entrar em comunidade mesmo, pegando as pessoas e colocando as suas famílias e viver em comunidade, e houve um estouro de amor, e de amor prático, comunidade. Será que é isso? Deus quer uma igreja que pratique comunidade? Porque lembra que eu estou falando? Alguma coisa tem que acontecer. Porque o nosso estilo de vida, a nossa sociedade, se continuar as coisas do jeito que estão, nós vamos continuar do mesmo jeito. E vamos chegar no ano que vem da mesma forma. Então, algo tem que mudar, tem que ter alguma opção, alguma estratégia de Deus, senão vai ficar só na conversa. Só na conversa. Então, será que nós devemos fazer alguma coisa radical, abrir nossas casas, trazer pessoas de fora? O que deve acontecer? Né? Isso era uma coisa lá. Outra comunidade, é uma comunidade rural, tantas pessoas já sonharam sobre isso. Né? Comunidade rural de Conde Zinzendorf, né? Na época eles estavam fugindo da perseguição. Aí juntou um monte de gente naquela fazenda dele, briguento, dando problema. Deus me acusa, acho que ele tinha que ser muito paciente para aguentar tudo aquilo lá. E era mesmo, era um homem muito sábio e Deus começou a operar lá naquele lugar e fez um fogo, fez uma coisa que mudou a história do mundo. Amém, irmãos? Era daquela situação. Eu estou só dizendo, assim, não são coisas necessariamente, são coisas que a gente pode fazer. Eu estou dizendo o que é que a gente tem que fazer. Só assim, lançando assim, o que é que precisa acontecer conosco? O que é que precisa fazer? E são coisas, às vezes, várias dessas coisas já foram experimentadas, às vezes. Né? Mais duas coisas, levantar uma rede de igrejas não denominacionais ligadas entre si, que é a tentativa comum, né, famosa de fazer, né? Vamos sair da Babilônia e vamos fazer igrejas modelos que vão funcionar na ordem certa, né? E finalmente convocar assembleias solenes periodicamente. Fazer a Assembleia Solene, chamar o povo de Deus para orar e chorar diante de Deus. Quer dizer, tem muitas outras opções. Eu não sei o que Deus quer que a gente faz, mas eu sinto que Deus nos chamou para indagarmos dEle. Amém, irmãos? Indagarmos dEle. É preciso ouvir de Deus. Em cada época, em cada era, tinha uma palavra de Deus. Né? Uma palavra certa. Na época não era fazer a arca. Na época de Moisés já era outra coisa. Na época de Davi é outra coisa. Cada época tem uma palavra. Qual é a palavra da nossa época? Né? Qual é a palavra para a igreja nessa virada do século do milênio? O que Deus quer falar conosco? Ele está fazendo muitas coisas em muitos lugares, muita diversidade do que ele está fazendo. Mas nesse sentido que eu estou falando, será que o que ele quer fazer? Para trazer de volta uma vida cristã, uma vida espiritual mais autêntica, mais perto do seu coração, mais perto daquilo que realmente vai tocar o coração dele e o mundo. Amém, irmãos? Então era isso que nós queríamos lançar, e que Deus nos ajude a, nesses dias, estar perguntando de Deus e meditando sobre as nossas vidas, sobre a nossa situação, sobre o que Deus quer falar conosco coletivamente e individualmente. Amém, irmãos? Ele não vai falar... a vontade de Deus não é a mesma para todas as pessoas, para todo mundo tem que fazer isso aí ou isso aqui, mas a vontade de Deus é trazer luz e direção e também orientação individual para cada um de nós. Amém.